10 horas e 34 minutos, terça-feira, 27 de agosto de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Homem tenta usar filha como escudo para evitar prisão. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão acompanhando esse caso em reserva aqui na região dos Campos Gerais. Esse homem acabou preso após ameaçar uma juíza e uma promotora da cidade. Mas o que aconteceu na sequência? Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva por conta destas ameaças, ele usou a filha como escudo, colocou à frente do seu corpo para tentar evitar a detenção. Ele não estava armado. As informações são da Polícia Civil. Segundo a polícia, o homem foi condenado por desacato a um policial e, após a decisão judicial, passou a ameaçar as autoridades envolvidas no caso. As ameaças começaram no dia 15 de agosto, após uma audiência em que o pedido de alteração da pena foi negado. No dia seguinte, ele enviou áudios com ameaças em um grupo de mensagens com mais de 200 membros. A polícia afirma que o homem possui pelo menos 15 boletins de ocorrência anteriores, incluindo crimes como ameaça, desacato e violência doméstica. No momento da prisão, ele tentou usar a filha como escudo, segurando-a de cabeça para baixo, mas foi contido pelos policiais sem que a criança fosse ferida. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário e nem ele e nem a filha tiveram os nomes divulgados. A reportagem da gente tenta entrar em contato ainda, né, a nossa equipe de produção, com a defesa do acusado. Inclusive, há imagens circulando nas redes sociais mostrando o momento da prisão e esse homem colocando a filha de ponta cabeça à frente do seu corpo para tentar evitar que os policiais se aproximassem dele. Isso acabou não acontecendo e ele foi preso depois desse desacato e dessa tentativa de não ser preso também na cidade de reserva, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações, né? A imagem que ficará gravada na cabeça da criança. É, o homem tenta usar a filha como escudo para evitar a prisão. O GAECO cumpriu 6 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão na segunda fase de uma operação contra uma organização criminosa que atua em presídios. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre esta operação do GAECO, do Ministério Público aqui do Paraná. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Os policiais do GAECO, nessa manhã, cumpriu 6 mandados de prisão, então 13 mandados de busca e apreensão, nessa segunda fase da operação, que apura os crimes de tráfico e associação criminosa para o tráfico de entorpecentes praticados por organização criminosa a partir de unidades prisionais. O trabalho foi realizado em conjunto com outros GAECOs, também o Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Paraná. As ordens judiciais foram cumpridas aqui em Londrina, em Ibiporã, em Aparecida de Goiânia, em Goiás, e em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A fase atual da operação é um desdobramento da primeira etapa que ocorreu em dezembro do ano passado, quando foi apreendido um celular com um integrante da facção criminosa que atuava na região de Ibiporã. A partir da análise dos dados encontrados neste telefone, foi possível identificar outros membros da organização criminosa, além de informações relacionadas ao tráfico de entorpecentes e o comércio ilegal de arma de fogo. Os mandados foram expedidos pelos juízos aqui de Ibiporã e também de Goiânia, além da segunda vara criminal aqui de Londrina. Então, essas 6 prisões, daqui a pouquinho tem uma coletiva de imprensa no GAECO aqui de Londrina para detalhar essa operação que terminou com 6 prisões e 13 mandados de busca e apreensão já cumpridos nessa manhã. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia. Daqui a pouco, então, esse balanço da operação do GAECO lá na região de Londrina contra essa organização criminosa que atuava em presídios. Curitiba confirmou a primeira morte causada por coqueluche, a morte de um bebê recém-nascido. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Lucia. Bom dia aos ouvintes. A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba confirmou a morte de uma criança de apenas 3 meses por coqueluche. O diagnóstico ocorreu após análises dos exames do bebê, que nasceu prematuro extremo e apresentava comorbidades importantes. O pequeno morreu em um hospital no dia 18 de agosto, mas o resultado do exame, que comprova a contaminação pela doença, saiu no dia 22 de agosto, segundo segundo a secretaria. A secretária municipal da Saúde, Beatriz Batistella Nadas, explicou que a falta de vacinação da mãe pode ter contribuído para complicações da doença no recém-nascido. Curitiba registrou até agora 92 casos de coqueluche. De acordo com dados da própria secretaria, a capital paranaense havia registrado a última morte pela doença em 2013. O esquema vacinal contra a coqueluche inclui 3 doses da vacina pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de vida, seguidas de reforços com a vacina DTP aos 15 meses e aos 4 anos. O SUS também oferece vacinação para gestantes, puérperas e profissionais de saúde com a vacina DTPA. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina está disponível gratuitamente em todos os postos de saúde da capital paranaense. Lucian?
Obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. A imunização é que é capaz de evitar novas mortes pela doença, novas mortes pela coqueluche. Radar móvel flagra mais de 300 infrações em 2 dias entre Maringá e Iguaraçu. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane. Bom dia para quem nos acompanha também. Esse trecho é um trecho bastante complicado, ele está com obras de duplicação e nos últimos meses registrou vários acidentes, inclusive acidentes com mortes. Foram 6 mortes num intervalo pequeno, de cerca de 2 meses, e por isso essa operação foi criada. Essa fiscalização nesse trecho da PR-317 começou domingo agora, dia 25, e entre domingo e segunda-feira foram registradas, então, essas quase 300 infrações de trânsito. Um trecho pequeno, mas com muitas infrações. Então, foram 287 casos de excesso de velocidade, 16 ultrapassagens proibidas e 4 infrações por faróis apagados. Essas informações são do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, foram repassadas na manhã desta terça-feira, e os agentes estão usando, então, radares móveis, aqueles aparelhos portáteis, para se posicionar ao longo de pontos mais críticos, onde os acidentes acontecem com mais frequência. É um trecho de 20 quilômetros de extensão entre o município de Maringá e de Iguaraçu, e em alguns locais, até por conta das obras que estão sendo realizadas, o trecho teve a velocidade bastante reduzida para uma rodovia, né? Então, alguns trechos são de 60 km por hora, em outros até de 40 km por hora. E foram flagrados, então, muitos veículos acima desse limite de velocidade. As pessoas ficam com pressa para chegar, mas a pressa acaba, às vezes, causando acidentes com danos irreparáveis, né, Luciana? Esse trecho não tem muitos pontos de ultrapassagem, principalmente por conta das obras, é praticamente todo de faixa contínua e quase todos os acidentes com óbitos foram registrados por motoristas que tentaram ultrapassar em lugares onde isso não era permitido. Claro, é um número alto, sim, de registros e de multas, porém, se o motorista trafega dentro das leis de trânsito, a multa não vem, né, Luciana?
É, não vem, né, Brenda? E aí, claro, evita todo esse risco desnecessário. É, ele coloca a própria vida, a vida das pessoas que estão dentro do carro, a vida dos outros motoristas, motociclistas que estejam ali na estrada em risco. Muitas vezes por conta do quê? Da pressa, da vontade de chegar mais cedo no destino. E aí, no final da conta, ele vai chegar o quê? 10, 20 minutos, 30 minutos antes. E aí, valeu a pena passar todo esse estresse, essa tensão na estrada, colocando todo mundo em risco? Não vale, né? E aí você evita, consequentemente, também a multa. Obrigado, Brenda, pelas suas informações. Vamos falar do Show Rural de Inverno. A quinta edição do Show Rural de Inverno começa em Cascavel. Mais de 30 mil pessoas devem passar lá pelo Parque Tecnológico. Vamos para lá falar com a Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Tem mais informações? Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian, bom dia a todos. Neste momento, estou aqui no Centro Tecnológico da Copavel. Estou aqui no espaço Impulso da Itaipu. Está acontecendo uma palestra aqui sobre sucessão familiar, sobre o projeto Herdeiros do Campo. E começou, então, nesta terça-feira, a quinta edição do Show Rural de Inverno, que é um evento especial para o trigo e também as culturas dos dias mais frios dessa época do ano, do inverno. Então, como eu falei, está acontecendo uma palestra aqui no espaço Impulso da Itaipu, e durante todo o dia outras palestras também serão realizadas nesse local e também em outros pontos aqui do Parque Tecnológico. Então, o trigo será a sensação do evento, mas as empresas também vão apresentar novidades para aveia e plantas de cobertura. Esse é o maior palco nacional do trigo e das culturas de inverno. São esperadas nesta terça-feira cerca de 10 mil pessoas e durante os 3 dias de evento são esperadas 30 mil pessoas. Então, essas pessoas devem passar aqui no Parque Tecnológico. Rogério Rizardi, que é coordenador geral do Show Rural, ele falou com a nossa equipe, ele explicou que o evento é justamente para auxiliar os agricultores, para eles ampliarem, então, a produção dessas culturas de inverno.
Esse é um evento próprio para as características, com as culturas, ou, enfim, aquilo que é possível nós realizarmos no inverno, que é um período crítico em termos de clima, mas podemos realizar na busca de ampliarmos o nosso resultado, melhorarmos o nosso resultado. Portanto, ele é muito abrangente. Passa pelo trigo, passa para questões da pecuária leiteira, uma adubação de cobertura adequada, passa por um controle de tratos culturais com a fruticultura, passa com trabalhos com agricultura ecológica. Temos outros congressos aqui dentro, como o Congresso Paranaense da Agricultura de Baixo Carbono, sendo realizado pela ARIAC, pelo IDR, pelo próprio governo do estado. Viram gente de vários estados desse país.
Então, são cerca de 42 expositores que estão demonstrando aqui as principais tecnologias da área. Então, a quinta edição começou nesta terça-feira e segue até a próxima quinta-feira, dia 29. Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. A gente pode ver pelo vídeo da Jéssica aqui na nossa transmissão, que está tudo montado por lá, tudo pronto, um belo dia de sol e pelo vento aí deve estar frio, deve estar gelado aí na região também do parque, o Parque Tecnológico, que recebe a quinta edição do Show Rural de Inverno lá em Cascavel. E com essas informações do oeste do estado, nós encerramos o nosso CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do Paraná, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.